Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como filhos de Deus. Capítulo 9. A condição de filhos de Deus concede o rompimento com a demanda da sujeição à lei condenatória. Quão diferente é a vida pela justiça própria que procura se fundamentar nos esforços humanos da vida que é vivida pela justiça de Deus que é concedida pela graça celestial e mediante a fé em Cristo Jesus. E isto, porque quando uma pessoa se sujeita ao pensamento de que ela poderá alcançar a redenção, justificação e aceitação de Deus por meio de suas próprias obras, ela acaba tornando-se escrava deste pensamento, bem como também se torna sujeita às leis e aos parâmetros que ela adota como referência daquilo que para ela são boas obras. E, por sua vez, essa escravidão é terrível, pois a pessoa acaba ficando aprisionada num conceito de vida no qual jamais poderá alcançar êxito diante de Deus. Quando uma pessoa fica sujeita ao pensamento de que é pelas obras que alguém é justificado, ela fica sujeita a um padrão que nunca alcançará uma solução definitiva ou eterna para a sua vida e no qual sempre haverá feitos inacabados ou mais obras a serem feitas. Este é um caminho que nunca chega ao destino almejado, pois a cada novo dia, a pessoa precisa reiniciar a tarefa de correr atrás de todas as regras e das chamadas boas obras da lei que ela advoga seguir, e ainda sem poder falhar em um só deles sob o risco de anular todo o esforço anteriormente realizado. O caminho da justiça própria é um caminho sutil e muito enganoso porque, muitas vezes, ele inclusive chega a ser prazeroso à alma de quem o pratica porque ele nutre o orgulho, o pensamento de autonomia, o pensamento de independência e o pensamento obscuro de que uma pessoa, por seus atos, pode sujeitar Deus para que o Senhor venha a ser o seu servo. Em outras palavras, se o caminho da justiça própria pudesse justificar uma pessoa, Deus ficaria obrigado a abençoar aquele que alcançou a justificação. Nesta hipótese, as dádivas de Deus já não seriam mais dadas pelo amor e pela graça, mas pelo mérito das próprias pessoas. Seguindo ainda nesta hipótese, o ser humano conseguiria reduzir Deus a escravo ou servo dos seres humanos. Ele conseguiria fazer com que o Criador estivesse sujeito à criatura, conforme abordado mais amplamente no tema O Evangelho da Justiça de Deus. Sem o guiar do Espírito Santo, a alma muitas vezes aprecia nutrir pensamentos altivos de que é possível elevar a criatura à condição de Deus e reduzir Deus à condição da criatura, conforme foi abordado mais amplamente também no tema O Evangelho do Criador e do qual relembramos abaixo o seguinte texto. Romanos 1, 20-25. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Entretanto, o que muitas pessoas não percebem diante da exaltação inapropriada da criatura é que, ao deixarem de glorificar apropriadamente ao único Deus Criador dos céus e da terra e tudo o que neles há, elas tornam-se escravas da criatura ou da criação e, por sua vez, escrava do príncipe das trevas ou também denominado de príncipe do presente século. A vida pela justiça própria é uma tentativa de vida sujeita a leis onde as próprias criaturas querem se estabelecer, a si mesmas, como justas para poderem estar amparadas em suas ações com vistas a reivindicar de Deus e dos outros o que elas anelam em seus próprios pensamentos carnais. A tristeza desta sujeição inadequada engloba, então, o fato de que as pessoas não veem que a justiça que procede da lei jamais poderá vir a remir e justificar um indivíduo da culpa do pecado, bem como também não pode aperfeiçoar uma pessoa diante de Deus e para a vida eterna. Por outro lado, e apesar da rejeição e resistência que a criação fez ao seu Criador ao procurar estabelecer a sua própria justiça, Deus fez uma provisão para que as pessoas possam ser libertas da escravidão das tentativas de alcançarem a justiça pelos seus esforços, provisão que, porém, somente é aplicável a um indivíduo se ele receber a condição de vir a ser um filho de Deus. Assim, é também na condição de ser feito um filho de Deus que um indivíduo encontra a condição para se relacionar com Deus de maneira apropriada. Condição na qual o ser humano se sujeita a Deus por escolha voluntária por ter uma posição de filho que lhe permite anelar, livremente e voluntariamente, por viver e andar segundo a vontade do seu Pai Celeste para também glorificá-lo em sua vida. Um aspecto que Deus passou a revelar à humanidade naquilo que é denominado de plenitude do tempo, conforme segue. Gálatas 4, 4 até 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Na plenitude do tempo, Deus revelou em Cristo Jesus a sua perfeita provisão de justiça, redenção e salvação para todos os seres humanos. Porém, também foi nesta mesma plenitude do tempo que Deus revelou o propósito pelo qual fez a referida provisão para a libertação das pessoas de suas escravidões espirituais. O propósito que, por sua vez, engloba o fato de que aqueles que vêm a ser libertos recebam também ou conjuntamente a condição de filhos de Deus para livremente poderem optar pelo viver e andar no Senhor. O ser humano foi criado para se reportar, em primeiro lugar e acima de tudo, ao seu Criador e se relacionar com ele como o seu Deus eterno. Porém, na plenitude do tempo, o Senhor revelou que este relacionamento, desde a fundação do mundo, foi concebido para ter o amor como fundamento. E a comunhão entre o Pai Celestial e os filhos de Deus é o relacionamento de maior amor que pode haver entre um ser humano e o seu Criador. Mais uma razão pela qual o relacionamento que tem a lei por fundamento jamais será suficiente e satisfatório. A vontade do Pai Celestial e a condição de um filho de Deus estão completamente entrelaçadas, pois o propósito eterno de Deus sempre englobou a vontade celestial de que todas as pessoas viessem a crer em Cristo Jesus e a recebê-lo para que, por meio dele, viessem a ser voluntariamente parte da família de Deus como seus filhos amados. Deus não criou o ser humano para escravizá-lo para si. Deus criou os seres humanos para ter comunhão com eles, para compartilhar sua natureza, virtudes e vida com eles, e para que eles, em liberdade e voluntariedade, também recebam o amor de Deus para com as suas vidas e para que obtenham também amar a Deus com o amor a eles concedido. Conforme vimos em capítulos anteriores, o Senhor Jesus Cristo, segundo João 17, orou ao Pai Celestial para que aqueles que nele crescem também pudessem vir a receber e experimentar eternamente a comunhão de pai e filhos como ele mesmo tem com o Pai Celestial, tendo por base o exemplo de que o próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto estava em carne na terra, servia ao Pai Celestial como filho ou por amor ao seu Pai Eterno. O Senhor Jesus sempre se ofereceu por servo a Deus, mas também sempre como um filho que serve voluntariamente ao Pai Celestial por causa do amor que sempre teve pelo Pai Eterno. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu debaixo da lei e cumpriu o que precisava ser cumprido sob a lei até a sua morte na cruz do Calvário. Porém, ele fez isto para resgatar os que estavam debaixo da escravidão da lei e para que, além de livrá-los da lei, se apresentasse a todos como o mediador de superior aliança que torna aqueles que se achegam a Deus, por meio dele, em filhos de Deus. E acrescido a tudo isto, quando um cristão estabelece a comunhão com Cristo, aquele que é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê, o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, lhe ensina a se relacionar com Deus em uma relação não mais segundo a lei, mas segundo o amor de pai com seus filhos e de filhos com o Pai Celestial. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A aliança da qual Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos é uma aliança que possibilita uma pessoa ser liberta da sujeição ao pecado e da lei da primeira aliança pelo fato de a nova aliança ter por base o relacionamento de Deus na condição de pai e os salvos na condição de filhos, assim como a salvação em Cristo e o novo nascimento como nova criatura, pelo Espírito de Deus, também estão associados um ao outro. Se uma pessoa rejeita o ser feito um filho de Deus, ela também rejeita a salvação que Deus lhe oferece para ser liberta das escravidões espirituais, pois é também no ser feito um filho de Deus que ocorre a ruptura de um indivíduo com a sua antiga posição de sujeição àquilo que visa a sua destruição e não a vida eterna. A justiça própria, aquela que procede da lei revogada pelo Senhor e de suas propostas de obras mortas, leva a pessoa que se sujeita a ela a pensar equivocadamente que a salvação e a condição de ser um filho são um produto, um prêmio ou resultado do esforço humano e com o qual ela tem a garantia da salvação. Porém, como a proposição da justiça própria se interpõe para uma pessoa não vir a ser constituída como um filho de Deus, e ainda, que é na condição de um filho de Deus que uma pessoa pode alcançar a condição de não ser mais escrava espiritualmente, podemos ter uma ampla ideia de quão extremamente terrível é a escravidão e o engano que a justiça própria procura impor e manter sobre aqueles que a ela se sujeitam. Cristo nasceu debaixo da lei condenatória para que, em um primeiro momento, pudesse oferecer para todas as pessoas o caminho da libertação da escravidão do pecado, da lei, do mundo e das trevas. Porém, ele somente o fez também para que, conjuntamente, pudesse oferecer o caminho da restauração do relacionamento mais sublime que uma pessoa pode vir a ter, o qual é a comunhão de um filho com o Pai Celestial e segundo o qual o Pai Celestial anela se relacionar com cada ser humano. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 7, 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Gálatas 4, 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus.